Nessa noite eu quero falar sobre eclésia. E eu quero... Deus tem nos levado para um nível de ser igreja. E um entendimento, numa maturidade, onde nós queremos avançar nela. E por isso, quando eu estava orando, a palavra que tem ardido nesses dias, junto com a palavra da profética desse ano, a eclésia. Nós temos que entender o que é eclésia. Pastor, o que é eclésia? Eclésia é a tradução da palavra igreja. Nós vamos entender o que é isso, o que é ser igreja nesses dias. E qual é o fundamento da igreja? A igreja está sendo edificada debaixo de qual verdade? Nós queremos compartilhar algumas coisas nessa noite sobre isso. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Aleluia. Quando você abre a sua Bíblia, dia 20, segunda-feira agora, dia 20, não amanhã, é dia 13, mas daqui na outra, próxima segunda-feira começa as nossas primícias. Pessoal, particularmente aqui do Grupo Uva, vai vir para cá todo o pessoal, todos os pastores, as redes já estão aqui, mas também algumas redes vão estar aqui também. Vai ficar pequeno esse lugar, amém? Então, por favor, chegue no horário, nós estamos orando já pelas primícias, nós estamos nos preparando, estamos passando por várias situações, mas vamos prevalecer em todas elas, amém? E nós sabemos que o Senhor é bom. E isso, tudo que nós fazemos está ligado ao reino dele em nossa vida. E nós queremos, então, nessas primícias, eu creio que o ano passado foi a melhor de todas. Mas eu tenho a impressão que esse ano vai ser a melhor das melhores. Porque quando a gente começa a olhar para as circunstâncias e para o tempo e para o ambiente, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente tenta buscar entendimento do Senhor, nós podemos discernir que Deus está para fazer algo extraordinário sobre a nossa vida. Então não perca essas primícias, não perca por nada. Vai ser de segunda a sábado, duas semanas seguidas, das 8 em diante. Então chegue no horário, nós estamos vendo toda a logística de estacionamento, de não vai caber todos os carros aqui, mas nada vai faltar, eu tenho convicção disso, amém? Então você que está se preparando essa semana, esse mês, nós vamos ter as nossas... É a reunião mais importante da igreja, gente. As primícias é a reunião mais importante do ano para nós como igreja. Então, não falte, dê o valor devido para essa reunião de primícias, porque não tem a ver com a igreja especificamente, tem a ver conosco como igreja universal do reino, amém de Deus? Então, vamos entender isso. Eu estou te convidando... Você que está nos visitando para as primícias e convocando você que é membro desse ministério. Amém, queridos? Mateus capítulo 16, no verso 13 a 19. Nós já lemos várias vezes esse texto, já teve algumas ministrações aqui desse lugar, dessa palavra. Mas eu quero voltar a lembrar algumas verdades e algumas coisas que Deus tem colocado em nosso coração. E está escrito no verso 13 do capítulo 16 de Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo, que dizem os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, queridos? Texto bastante conhecido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Senhor, na tua presença ainda, nós queremos nos render à tua palavra e à tua direção. Que a tua unção se manifeste em nossa vida de uma forma poderosa. Nós queremos ser edificados. Toda palavra ela é boa e ela produz edificação e transformação. Edifica a nossa vida na verdade da tua palavra. Por isso nós queremos crescer nessa verdade, nessa noite, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso toca-nos, Espírito Santo, revela-nos. Nós queremos ter revelação de quem é Jesus em todos os dias da nossa vida. Por isso nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um texto bastante conhecido, onde Jesus faz uma pergunta. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus chegou um momento do ministério dele, onde ele vai receber um feedback de quem ele era, daquilo que as pessoas têm falado a respeito dele, como ele tem sido visto, não por causa de uma imagem pessoal, mas para ver se o entendimento tem sido aberto ou não, para ver se a revelação de quem Jesus era verdadeiramente já estava se manifestando ou não. E ele pergunta para os discípulos: quem é? Quem eu sou? Quem dizem que eu sou? E o interessante é que os discípulos, olhando de uma forma natural, olhando apenas por um aspecto e ouvindo apenas um aspecto de quem Jesus é, ele fala: uns dizem que tu és o João, o Batista, ou tu és Jeremias ou Elias. Mas todas essas identidades que eles estavam enxergando eram simplesmente identidades de homens que foram profetas de Deus nos tempos devidos. E eles compararam Jesus a um profeta. E realmente Jesus é um profeta. Mas essa é simplesmente uma das faces, uma das características da identidade de Jesus. E isso era muito limitado, perto daquilo que Jesus realmente era. E aí Jesus olha e vira para os discípulos, aqueles que andam com ele. Ele não está mais perguntando para as pessoas que estavam cercando Jesus. Mas ele está perguntando para as pessoas que andam com Jesus. Ele estava perguntando para as pessoas que comem com Jesus. Eles estavam perguntando para as pessoas que estavam sendo discipuladas por Jesus. E ele fala para nós, para vocês: quem eu sou para vocês? Interessante que nós já sabemos, Simão, Pedro, ele vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando a gente olha para essa revelação, nós sabemos, Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Quando a gente olha para esse princípio, para o que desencadeia esse texto em nossa vida, vai apontar tudo aquilo que nós devemos viver como igreja do Senhor. E a primeira ação que nós devemos entender é que nós precisamos conhecer Jesus na sua pessoa plena. Fala a pessoa que está do seu lado: nós precisamos conhecer Jesus na sua pessoa plena. O que é isso? É na sua totalidade. É não só apenas algumas particularidades. Porque nós já falamos aqui, muitas pessoas conhecem Jesus como Salvador. Algumas pessoas falam assim: não, eu conheço Jesus como a paz, o príncipe da paz, porque desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho vivido em paz. Para alguns Jesus é amor. Para alguns Jesus é o resgatador. Para alguém Jesus é o príncipe da paz ou o Deus forte. Jesus tem muitos nomes, porque as características e as peculiaridades de Jesus são muitas. Mas de todos os nomes, Jesus carrega apenas dois escritos nele. Jesus tem muitos nomes, mas dois estão escritos em Jesus. Apocalipse 16, 19 diz: na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pergunta para o teu irmão: quem é Jesus para você? Esse aí está chocado, pergunta para o outro. Quem que é Jesus para você? Amém, queridos? Nós temos que ter revelação de Jesus, nós temos que buscar, nesse ano do senhorio de Jesus, da centralidade de senhorio, ter revelação da plenitude de Jesus. É claro que às vezes nós vamos caminhar crescendo em conhecer Jesus, e nós estamos caminhando para isso. Mas nós temos que ter um alvo aonde nós vamos chegar. Porque muitas vezes, se nós só esperarmos momentos de revelações, nós não vamos agir de acordo. Mas quando eu sei que a centralidade de Jesus é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, a totalidade de Jesus, então nós trabalhamos para chegar nesse nível de revelação. Se você olhar, por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Jó. Quantos conhecem, já ouviram Jó, a história de Jó? A história de Jó foi fácil? Não. Nem um pouquinho, foi muito complicada. Principalmente se a gente olhar só no aspecto natural. Tanto que perdeu, tanto que sofreu. Mas uma coisa interessante, a Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha sabe, a atenção de Deus sobre a vida dele. Mas sabe como ele termina lá em Jó, no capítulo 42? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esse é um nível que eu creio que o Espírito Santo vai nos levar esse ano. Esse eu creio que o Espírito Santo vai nos levar para um nível onde você não vai conhecer Jesus por causa de um testemunho externo. Você não vai conhecer Jesus porque você ouviu alguns milagres de algumas pessoas. Você não vai conhecer Jesus por causa de uma pregação. Você vai conhecer Jesus porque você vai olhar para Ele, porque você vai andar com Ele, porque você vai ter um entendimento de quem Ele é. O Espírito Santo vai te revelar, porque se isso não acontecer, o resultado de igreja, de ser igreja, fica comprometido. Quem é a igreja do Senhor aqui? Fala para o teu irmão, você não sabe, mas você foi chamado para ser a igreja. Você é a igreja, você é a eclésia. Amém, queridos? Quem está animado para ser a eclésia? Glória a Deus. Aqui está melhor, aqui tá mais animado. Quem está animado desse lado para ser a eclésia do Senhor? É, a eclésia aqui está forte mesmo. Mas a verdade é que, para sermos igreja, nós precisamos entender o que Jesus está nos ensinando nessa mensagem, o que essa revelação produz, e essa revelação deve ser nossa. Fala para o irmão que está do seu lado, a revelação de Jesus, de quem é Jesus, não pode ser externa, mas deve ser interna. A partir de hoje, a tua oração deve ser: mostra-me quem tu és, revela-me quem tu és, eu quero te conhecer, eu não quero ouvir falar, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, eu quero comer contigo, eu quero falar contigo, aonde você for eu vou, aonde o Senhor estar eu vou estar também, eu não te largo mais, Jesus, na minha vida. Amém, queridos? Esse é o nível que nós devemos buscar diariamente em nossa vida. E Pedro, tomado pela ação do Pai, diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma coisa que é interessante é que nós precisamos entender o contexto dessa revelação. Porque esse texto e essa história não foi contada em qualquer momento, nem em qualquer lugar. Porque quando a gente olha para a história e olhar o lugar onde foi revelado, a gente começa a entender o que Jesus quer dizer. Se você olhar o capítulo 16, no verso 13, ele começa dizendo: e indo para os caminhos de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que Herodes mandou edificar para César. César era o imperador, era o rei de Roma. Ele era o dono de todas as coisas, todos os reinos, Israel e toda a Judéia e Roma, estavam sob a influência de Roma, e César era o rei, e Herodes constrói uma cidade inteira para um rei. E Jesus está indo num caminho onde ele vai chegar numa cidade onde existe um rei chamado César. E também, no meio do caminho, a Bíblia fala, a história, para quem entende e conhece a história, Cesareia era a cidade mais pagã de todo Israel. Por quê? O que, que era isso? Era a cidade que havia a maior quantidade de deuses, de idolatria. No caminho para Cesareia, chegando em Cesareia, você via altares levantados para deuses pagãos. Então Jesus está num caminho onde ele vai entrar numa cidade onde existe um rei, onde existe uma eclésia, e onde existe uma quantidade muito grande de deuses. E essa revelação vem no meio de um contexto para trazer uma nova revelação de quem é o verdadeiro rei e de quem é o verdadeiro Deus. Deus, no caminho para Cesareia, revela para Pedro: ele é o Cristo. E algumas pessoas falam: glória a Deus, ele é o Cristo. Mas Cristo significa rei ungido. É aquele rei que é legítimo. É aquele rei que foi chamado para aquilo. Num caminho para Cesareia, onde César é o rei, Jesus se revela. Deus revela Jesus como rei. E no meio de muitos deuses, Ele é o Filho do Deus vivo. E essa revelação nós devemos trazer para nós nesses dias. Que Jesus, ele deve assumir um lugar de rei ungido. Se você olhar quando Jesus chegou para os discípulos, ele não chegou assim, ó, eu sou o rei. Ele não fez isso. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? A vós é chegado o reino. O que, que um rei tem? Reino. Fala para o teu irmão que está do seu lado, todo rei tem um reino. Todo rei tem um reino. O rei chegou para os discípulos e disse para eles, a vós é chegado o reino. Nessa noite, pelo poder da palavra, eu te digo, a vós é chegado o reino de Deus. Amém, queridos? Quantos querem o reino aqui? E esse reino é aquilo que nós devemos assumir. Jesus deve ser o Cristo em nossa vida. Nós devemos assumir essa revelação em nossa vida, porque é a partir dessa revelação que muitas coisas vão ser desencadeadas em nossa vida. Essa revelação de Cristo muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso contexto, muda a o nosso cotidiano, muda a nossa linguagem, nossa visão. Porque a primeira coisa, quando Pedro teve essa revelação, a primeira coisa que Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. E aí ele começa a virar para Pedro e ele fala uma coisa, primeira coisa, Pedro, teu nome é Pedro. Ele começa a restaurar uma identidade. Por que restaura-se identidade? Porque tem a ver com propósito, tem a ver com destino. Antes de Jesus chegar, ele era pescador normal, mas quando passou por Jesus, Jesus falou para ele, eu vou te fazer pescador de homens. E sabe o que significa? Quando nós temos revelação de Jesus em nossa vida, a primeira coisa que deve mudar é a nossa identidade. Fala para o teu irmão, para ser igreja, a identidade tem que ser restaurada. Quando a sua identidade não é restaurada, o propósito de ser igreja fica deficitário. E Deus quer restaurar a nossa identidade debaixo de revelação de quem Ele é. Fala para o teu irmão, cada revelação de Jesus restaura a tua identidade, restaura o teu propósito, restaura o teu destino. Eu vejo pessoas, às vezes, pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida, eu sei o que Deus quer fazer na sua vida, restaurar você, trazer o reino dele em você, estabelecer o governo dele na sua vida, é isso que Jesus quer fazer, e essa revelação mostra aquilo que Deus está fazendo, Jesus Cristo, quando se torna Senhor e Rei da nossa vida muda, e aqui, se nós olharmos algumas as continuações dessa palavra, esse ambiente que Jesus está se revelando, Deus está sendo revelando Jesus para nós, quando nós entendemos que Jesus é o rei, nós vamos lembrar do reino dele, e esse reino produz restauração de identidade, a nova identidade de Pedro foi revelada, apontou para propósito e destino, mas ele traz algo mais fundamental, sobre esta pedra. Algumas pessoas não conseguem discernir o contexto, mas não é sobre a revelação de que ele é Pedro, mas a revelação de que ele é o Cristo. E olha só o que ele está dizendo. Sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. E eu quero nessa noite perguntar mais uma vez, quem é a igreja do Senhor aqui? Eu quero chamar você a avaliar a sua pedra fundamental. Se a tua pedra fundamental é Cristo, você está sendo muito bem edificado. Mas se essa pedra não é a fundamental, a Bíblia fala, Jesus disse, eu vou edificar. Sabe o que é edificar? Construir. Sabe o que é construir? Colocar coisas uma em cima da outra e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E eu quero dizer uma coisa, edificar a tua vida, edificar a tua casa, edificar a tua família, edificar o teu trabalho, edificar a tua vida por completo, em todas as áreas da sua vida, faz parte de ser igreja. Fala para o teu irmão, a igreja do reino de Deus não está nesse prédio, está em você. Para onde você vai, a igreja também vai. Para onde você vai, a igreja também vai. Então significa que Deus está edificando você debaixo de uma revelação que Ele é o Cristo, Ele é o Rei. Amém, queridos? Hoje nós não temos muito o contexto de monarquia, embora existam algumas monarquias em alguns países, mas o parlamentarismo anula muito o poder do rei. Mas naquela época, o rei era dono de tudo. Naquela época, o rei era dono de tudo. Terra, lugar, pessoas, finanças, recursos, natureza. Ele era dono de tudo. E eu quero dizer uma coisa para você. Quem é dono de tudo. E nessa noite, eu quero te levar a assumir essa posição de entregar para o Cristo tudo. De levar para o Cristo tudo. Porque, eu vou dar um exemplo para você, quando você entende que Jesus é o Cristo, eu não sei como está seu casamento, mas quando Jesus se torna o rei do seu casamento, teu casamento nunca mais vai viver debaixo de uma angústia. Significa que você entra num nível com Deus, onde o teu casamento é restaurado, onde o teu trabalho é restaurado, onde a tua empresa é restaurada, onde a tua célula é restaurada, onde o teu ministério é restaurado, onde a tua identidade é restaurada, onde tudo que envolve você é restaurado. Por quê? Porque agora tem um novo dono. Porque Ele é o Cristo. Pergunta para quem está do seu lado. Ele é o Cristo em todas as áreas? Olha forte. Se começar a ranger, é outra coisa. Hã? Mas Ele é o Cristo. E eu quero mastigar isso com você nessa noite de uma forma bem propícia. Porque Ele fala, eu vou edificar. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é nesse texto. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é nesse texto de Mateus 16. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas no original significa vou edificar a minha eclésia. Lembra no caminho de onde ele estava indo? Ele estava para o caminho de Cesareia. E lá em Cesareia havia a eclésia de César. Sabe o que significa a palavra eclésia? Chamados para fora. É isso que significa a palavra eclésia. Mas como isso funciona? Era um conjunto de ministros que eram enviados para estabelecer o governo daquele rei aonde eles chegassem. A eclésia, que era chamada para fora, era formada por pessoas que iam para um determinado lugar para estabelecer reino, para estabelecer governo. Lá em Cesareia não era a eclésia de Herodes, era a eclésia de César. César mandava a sua eclésia para chegar naquele lugar e estabelecer os mesmos padrões de Roma. E Jesus está falando, debaixo dessa verdade que eu sou o Cristo, um rei ungido, eu vou levantar minha equipe de ministros que eu vou enviar sobre a terra, não para viver de qualquer jeito, mas para estabelecer governo, para estabelecer reino. Fala para o teu irmão assim, você é um ministro do Senhor. Você é a eclésia de Cristo. Eu, ministro, é que nós temos uma mentalidade muito errada de ministro, talvez sejam os nossos exemplos, mas devemos orar por eles e não falar mal deles. Fala para o teu irmão assim, quando você ora pelos ministros que Deus levantou, os seculares, você entende o que é ser ministro espiritual, mas quando fala mal dos ministros seculares, você não entende o que é ser um ministro de Deus. O natural aponta para o espiritual. Quem vai orar pelo ministério de todos os ministros do Brasil? Você entende isso? Deus te chamou para ser eclésia. Deus te chamou para ser ministros. E Ele fala, ó, sobre essa pedra eu vou edificar a minha eclésia, o meu conjunto de ministros. Então você tem que entender que ser igreja do Senhor não é simplesmente vir frequentar um culto, não é simplesmente vir estar reunido aqui. Ser igreja do Senhor é você vestir o manto de ministro do Senhor chamado, onde você entende que você carrega uma revelação. Cristo é o Rei da nossa vida, Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando você entende isso, a tua vida não é mais natural. Ela começa a viver um padrão onde você chega, o reino chega. É porque a gente tem muita dificuldade. Às vezes eu converso com umas pessoas, pastor, estou 12 anos trabalhando naquela empresa. Eu falo, e o Kiko? E ele fala assim, pastor, nada nunca mudou. Parece que Deus me esqueceu lá. Eu falo, Deus jamais te esqueceu. Deus não faz isso. É você que esqueceu o manto em casa do que você deveria ser lá. Eu lembro quando eu comecei o meu trabalho secular. E apareceu na minha mão um tamanco de madeira. Há uns 4, 5 anos atrás, estava no auge isso, mas eu estava começando comigo aquilo. E eu falei, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui na cabeça é uma arma. Isso aqui é um chute mata. E eu fui trabalhar e os clientes falavam assim para mim, o que é isso aqui? Não vai vender isso aqui. Eu falei assim, você pode experimentar um pouquinho só? E assim, no meu era novo no mercado, não tinha estrutura nenhuma. Eu estava começando e eu falei, Deus, eu só quero uma coisa, vem teu reino. E eu não sei como vendendo tamanco de madeira vai dar certo. Mas vem teu reino. E eu comecei a orar e comecei a entregar e começou a chegar nas lojas. Em 6 meses era um dos produtos que estavam mais despontando. E um dia eu cheguei num dos compradores e ele falou assim, você tem uma estrela. Falei, tenho mesmo, eu tenho a estrela da manhã. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores. Tenho ele na minha vida. Mas eu tenho uma convicção. Não tem a ver conosco, tem a ver com o reino. O teu trabalho não tem a ver com você, tem a ver com o reino. Tua família não tem a ver com você, tem a ver com o reino. Quando Cristo é o rei ungido da tua vida, tudo vai bem. Fala para o teu irmão, quando Cristo é Cristo da sua vida, na sua plenitude, tudo vai bem. Teu trabalho vai bem, tuas finanças vai bem, tua casa vai bem, tua escola vai bem. Amém, queridos? Você não está indo lá na escola só para... Vai estudar, é bom estudar, deve estudar, mas não é qualquer pessoa que está estudando, não. É um ministro de Deus. Ministro de Deus, chamado para implantar governo. Sabe o que significa? Lá na faculdade, a gente já sabe como funciona. Logo vem as baladas, logo vem as drogas. Mas quando tem um homem, um ministro de Deus, ele não sai na escola fazendo assim, chegou o ministro do Senhor agora, vai abrir caminho aqui. Não é assim. Jesus não se apresentou como rei. Jesus mostrou governando, estabelecendo reino. Quantos estão na faculdade ou na escola? Levanta a mão, só para me ver a quantidade de jovens aqui. Quero dizer uma coisa para você. Deus te enviou para aquela escola, para ser eclésia. Vou falar para aquele lado lá, que só Jesus na vida. Cadê os alunos desse lado aqui? Deus te enviou para aquela escola, para ser eclésia. Chamados para aquele lugar, para levar reino. Enquanto você estiver lá, tua classe vai mudar, teus relacionamentos vai produzir mudança, vai produzir cura, quem estiver enfermo vai ser curado, quem estiver mal vai ser livre, quem estiver preso, endemoniado, vai ser restaurado por Deus. Sabe por quê? Tem ministro de lá. Eu lembro quando eu morava na Vila Fátima, e lá tinha um centro de macumba, e sexta-feira à noite a batucada vinha. Eu não sei fazer isso, mas está lá. E era assim, tinha a minha casa, a do vizinho, uma casa vazia e o centro de macumba e a congregação do lado. O interessante que era a orquestra da congregação e o batuque depois. Eu não sabia qual que, né, que estava convindo. Mas um dia eu falei, Deus, eu não aceito isso. Toda sexta-feira, todo sábado, 2 horas da manhã, tem uma praça em frente à minha casa, uma pá, e enterrando o bicho consagrado. Se matavam-se bichos ali. Estavam consagrados. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor não me trouxe para cá para ficar nessa conversa aqui. Não aceito esse padrão. E eu podia muito bem orar e falar, Deus, me muda daqui, me tira daqui, me salva daqui, me restaura daqui. Faz qualquer coisa, mas me sai daqui. Eu não orei isso. Falei, Deus, vem teu reino. Vem teu reino. Vem teu reino. Toda a minha vida, eu creio numa coisa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é nos céus na minha vida, como é nos céus na minha casa. Eu não quero trabalhar por trabalhar, Eu não quero fazer por fazer. Eu não quero viver por obrigação. Às vezes, por obrigação, temos que fazer. Mas eu não quero fazer. Eu quero ser eclésia. Eu quero ser ministro. Ministro serve. Ministro não usufrui do cargo. Ministro não usufrui do cargo. Ministro serve. Você é a eclésia de Deus nessa geração. Deus escolheu você para esse tempo, para ser eclésia. Você trabalha no hospital, vai ter enfermo que vai ser curado. Não é porque você está dando só remédio, não. É porque tua mão carrega um poder e autoridade do nome de Jesus para declarar sobre os enfermos, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, porque assim é o reino. Quando você chega, reino deve chegar também. Querido, não podemos pensar que ser igreja é simplesmente nós estarmos aqui reunidos e cantar alguns louvores. A igreja é chamado para fora, não é aqui dentro. Aqui, nesse domingo, nessa noite, é uma reunião de ministério. Esse lugar é um lugar onde se concentram os ministros de Deus uma vez por semana, mas é lá fora, onde você vai pôr em prática tudo aquilo que você tem recebido, o teu alimento, as tuas direções, a tua palavra, aquilo que Deus, as unções que você vai receber aqui. Aqui é só uma reunião ministerial, ela é importantíssima. 3 amém. Aqui é o melhor lugar ministerial para ficar. Mas teu chamado não é para ficar aqui dentro, não. Chamado para fora. Jesus, quando encontrou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Da morte veio a vida. E eu quero profetizar para você nessa noite. Você vai encontrar a morte lá fora. Mas você vai chamar para a vida em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Você vai encontrar a morte lá fora. Mas você vai chamar para a vida. Eclésia. Eclésia. É você. Você foi chamado para ser eclésia nesses dias. E olha o que acontece. Ele fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ele começa dizendo. E olha. Sobre essa verdade. Sobre essa revelação que ele é o Cristo. Sobre o meu conjunto de ministros que estão baseados na minha vida como Cristo. Jesus falando. As portas do inferno não prevalecerão. Pergunta pro teu irmão, tem alguma porta do inferno prevalecendo em algum lugar? Tá faltando eclésia. Mas em nome de Jesus está com os dias contados. Deus nessa noite vai levantar um conjunto de ministros que vão se levantar na autoridade do nome de Jesus, entendendo que você não está aqui para viver uma vida natural. Você está aqui para estabelecer reino, você está aqui para estabelecer governo, você está aqui para estabelecer atitude, mostrar quem é Jesus. Alguém já viu uma porta do inferno voando por aí? Hã? Você já viu? Olha a porta do inferno andando ali. Alguém já viu uma conversa dessa? Tem um princípio aqui. Portas do inferno são estabelecidas e firmadas. Sabe onde elas são estabelecidas e firmadas? Aonde não tem eclésia. Lá no trabalho pode ter uma porta de inferno estabelecida. Nos hospitais, espírito de morte, famílias inteiras. Aonde as portas do inferno estão prevalecendo. Mas para quem é ministro, quando você entende que você é rei e está debaixo de um governo, você não precisa ter medo. Não vai prevalecer. Ele não está falando que as portas do inferno não vão brigar. Ou não vão resistir. Porque nós vamos passar, não por dificuldades, mas por pelejas. Vou dar um exemplo natural. Você está num trabalho. Você chegou lá, você é novo lá. E você pode ter certeza que, se Jesus não é o Senhor, quem é o Senhor? Credo. Se Jesus não é o Senhor, quem é o Senhor? Vocês estão aqui? A Bíblia fala que existe dois senhores. Se Jesus não é o Senhor, quem é o Senhor? Satanás. Você vai chegar lá, não tem um homem, não tem um ministro, não tem um servo que entende reino. Lá tem uma porta estabelecida, sim ou não? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Principados, potestades. Mas significa que quando você chegar lá, ninguém vai falar, oh, chegou o ministro do Senhor, entra, servo bom e fiel. Não existe isso. mas significa que vai ter uma pressão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você entende que Jesus é o rei da sua vida, nem o diabo, com toda a Capetolândia junta, vai poder com a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Quem tem gente na família que precisa ser restaurada para Jesus? Quem é a eclésia lá na sua família? Hã? É falando que muda? Mostrando. Mostrando. Bons ministros não falam muito. Bons ministros fazem muito. Eu tenho um lema, a vida tem que falar, nossa vida tem que falar, mais do que nossas palavras. A nossa maior mensagem não é o que pregamos, é o que fazemos. É a nossa vida falando, nossa atitude, nossa postura. Tem um grupo de mentir, que mente lá na sua empresa. Chega para você e fala assim, mente também. Se você mentir, cadê o ministro? Acabou. O ministro pode rasgar a Bíblia. Do hebraico no aramaico, do jeito que você quiser. Mas a nossa vida, um mau testemunho, anula toda a nossa mensagem. Por isso que nós não podemos brincar de ser eclésia. Quero te convidar nessa noite a vestir o manto de ministro do Senhor. Mas debaixo de uma verdade, Ele é o Rei. Não porque você ouviu falar que Ele é o Rei, porque você reconhece Ele como o Rei da tua vida. E se você nessa noite entender isso, se a nossa vida for para esse caminho, as portas do inferno não prevalecerão. E ele continua dizendo nesse texto, ele tem mais coisas. Dar-te-ei as chaves dos céus. Para que servem chaves? Para abrir as portas. Pastor, o que são essas chaves? Fala para o teu irmão, cada revelação de Jesus na sua vida é uma chave que abre as portas do reino. E automaticamente fecha as portas para o diabo. Pastor, onde eu acho essas chaves? No Cristo. Aonde eu acho esse caminho? No Cristo. Onde eu pego essas chaves? Vai para Cristo. Enxerga Cristo. Viva Ele como Ele é, Ele sendo Cristo na tua vida. Porque o que dá as chaves é o Cristo, o Rei ungido. Fala para o teu irmão, as chaves do reino dos céus estão na mão do Rei dos céus. Amém? Quantos querem abrir portas aqui? Eu não sei como está a sua vida, mas Ele carrega as chaves e quer entregar as chaves na tua mão nessa noite. Ele carrega as chaves para restaurar a tua vida, Ele carrega as chaves para restaurar as tuas finanças, Ele carrega a chave para restaurar teu trabalho, tua empresa, na tua escola, no teu hospital, onde você for, Ele carrega as chaves. E quando você entende quem Ele é, Ele te dá as chaves para você estabelecer. Por quê? Porque Ele sabe que você não vai brincar com a chave. O reino não é brincadeira. O reino não é comida, nem bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós temos que viver como reino nessa noite. E Ele termina dizendo, o que ligardes na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Quando você entende que Ele é o Cristo, o mundo espiritual é sério, é implacável. Sabe, tem pessoas que não entendem o mundo espiritual. Tem pessoas que postam uma imagem de errada de si mesmo. Mas sabe o que é isso? Não entendeu quem é Jesus. De repente Jesus faz só assim, ó. E revela quem é a pessoa. De repente você olha para uma pessoa e você fala, meu, como ela é bênção, olha, é a bênção de Deus, serva de Deus. De repente vem um assopro e a verdade, quem ela é, aparece. Sabe o que é isso? Reino de Deus. Não se brinca com o reino. Se a eclésia não é social, fala bem baixinho para o teu irmão, um dia você vai estar diante do Senhor para mostrar como você lidou com o seu ministério, como Igreja de Cristo. Quantos querem ser bons ministros do Senhor? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante, quero orar. Tem tanta coisa para falar. Quando você entende quem é Jesus, você ativa o reino. Fala para quem está do seu lado. Quando você entende quem é Jesus, você ativa o reino. Porque você entende reino. Porque você entende quem é o rei. Você não faz outra coisa a não ser a vontade do rei. A maior dificuldade hoje para nós entendermos rei é que a nossa vontade fala mais alta que a dele. E infelizmente, podemos ser ministros que querem ministrar a nossa vontade. Nós não temos esse direito. Que ministros chamados para fora têm uma só obrigação: levar o reino. Eu e você fomos chamados para carregar o reino. Jesus disse: quando orardes, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois da adoração, a primeira coisa que Jesus pede: venha o teu reino. Muitas pessoas não entendem o que aconteceu com Adão. Algumas pessoas pensam que Adão perdeu o Éden. Adão perdeu as delícias. Que Adão perdeu a presença. Que Adão perdeu um culto. Que Adão perdeu um lugar fresco. Não, Adão perdeu muito mais do que isso. Adão perdeu o reino. Jesus disse: buscai primeiro o reino. O reino é a coisa mais importante da minha e da sua vida. O reino de Deus é a coisa mais importante. Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte de quem vive o reino. Aliás, eu quero ensinar algo para você. No reino de Deus, você não corre atrás. No reino de Deus, as coisas te alcançam. Do que você está correndo atrás? Se você estiver correndo atrás das coisas, você está fugindo delas. Falei em aramaico, vou repetir. Se você está correndo atrás das coisas, você está fugindo delas. Porque no padrão do reino, as bênçãos te alcançarão. Sabe qual é a delícia do reino? Aquilo que você nem sonha, ele te dá quando você vive o reino. Quando você vive o reino, você está preocupado em cumprir vontade dele, exercer governo, exercer autoridade, restaurar famílias, curar os enfermos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito Santo desceu para Jesus para isso. O Espírito Santo não desceu para Jesus comprar coisas. O Espírito Santo não desceu para Jesus para comprar uma casa. Jesus nem fez isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero contar um segredinho. Você recebeu a unção do Espírito Santo na tua vida. Você foi chamado para dar vistas aos cegos, libertar os cativos e libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável. Você carrega o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo é o que te veste. O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo, Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo e ele ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está te ensinando a viver reino. O Espírito Santo não está te ensinando a administrar dinheiro. Faz parte do reino. Mas o foco não é esse. O Espírito Santo está te ensinando uma coisa só: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como é nos céus, aqui, na minha vida, na minha casa, onde eu for. É o teu reino. Eu sou eclésia. Eu sou ministro de Deus. Eu não sou um trabalhador qualquer. Eu não sou um operário qualquer. Eu sou um ministro revestido de autoridade e de poder, aonde todo poder que foi entregue a Jesus foi entregue para mim. Eu não posso lidar com a autoridade de qualquer jeito. Jesus disse: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Querido, está na hora de o poder inimigo sofrer pressão da igreja. Está na hora do poder do inimigo ser cabaleado pela pressão de uma igreja que se levanta em autoridade e em poder. Aonde chega muda, aonde chega transforma, aonde chega cura. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para curar. Se na tua agenda não tiver cura, você está deixando de ser ministro. Você foi chamado para transformar. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para mudar a história. Você não foi chamado para passar pela história. Eu não estou aqui diante de uma geração que vai passar pela história, mas eu estou aqui diante de uma geração que foi chamada para marcar a terra, foi chamada para marcar a história, para chamar, marcar esse lugar, para marcar as famílias. 2 anos atrás, veio um homem falar comigo. Ele olhou meu sobrenome. Você é neto do Jorge? Eu falei, sou. Sabe o que ele falou para mim? Foi teu vô que mudou a minha história. Hoje eu sou um servo do Senhor. Eu estava perdido lá na Estação da Luz. E um dia teu avô apareceu lá doido, mas começou a falar de um tal de Jesus, começou a mudar, olhou pra mim, me amou e me levou pra uma igreja, botou no carro dele, me levou pra uma igreja lá na Prestes Maia. Hoje eu sou um servo do Senhor. Meu avô já morreu faz 20 anos quase, e eu ainda ouço falar da história dele que tem marcado as gerações. Querido, o que você quer fazer nesse tempo? O que você tá esperando pra esses dias? Eu quero chamar você pra ser um homem que vai marcar esse tempo, que vai marcar famílias, que vai marcar gerações, que vai mudar uma história de uma família, que vai mudar a história de um povo, que vai mudar a história de uma nação. Deus pode enviar alguns aqui para outros lugares, para outros países. Você está sendo enviado para estabelecer reino, para ser igreja, aonde Cristo vai reinar naquele lugar, aonde Cristo vai ser estabelecido como Senhor daquele lugar, aonde não vai ter vontade humana, vai ter uma só vontade: Jesus Cristo. Ele é a honra, a Ele é a glória, a todo poder para sempre. Você é ministro do Senhor. Você é ministro do Senhor. Chamados para cá. Quando você pôr tua roupa para vir para cá domingo, é um ministro se vestindo para a reunião da igreja. Faltar no domingo é perder as orientações do reino para estabelecer na semana. Sabe que muita gente não vem na igreja? Porque não entende o que é ser igreja. Porque quando entende que é igreja, eu não posso faltar, porque a direção que eu preciso para essa semana vem do rei, e se ele é o rei, eu não posso ficar sem a direção. Eu tenho que estar lá, porque é a minha responsabilidade. Eu fui chamado para isso, ele me chamou para isso. Eu tenho uma boa notícia: você não escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você, para você ser chamado para esse tempo, para estabelecer. Ame-o, desejo, busque-o, porque o resultado da tua vida está baseado numa verdade: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, o Rei ungido. Sabe quem um rei carrega? Coroa. Sabe quem coloca a coroa? Nós. Nós. Tem um trono no teu coração. Todos nós temos um trono no nosso coração. Pastor, o que é isso? O trono fala da vontade. O trono fala de governo. O trono fala de desejo. Você é governado baseado em quem você deixa governar. Talvez tenha alguns da igreja que sentaram no trono sem querer. Vamos falar que é sem querer. Está no lugar errado. O trono só tem um dono. O trono só tem um dono. A vontade que sai do trono é uma só: o Rei ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, 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 Jesus. Nessa noite eu quero te convidar a você olhar para o trono e ver quem é o Rei que está coroado na sua vida. Se é Jesus, quero te lembrar da tua função, ser igreja. Chamado para trazer vida. Chamado para o reino prevalecer. Chamado para carregar o reino. O menino se nos deu, um filho nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto que ele entregou o reino para você estabelecer nesses dias. Jesus te ama tanto que ele confia em você para ter um ministro do reino, para estabelecer reino onde você for. Orando, clamando, mudando a sua casa, a sua família. Pastor, é muito difícil. Quando o rei chega, tudo é possível ao que crê no Cristo. Tudo é possível ao que crê no Cristo. Se Jesus é o Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Sheba katalaba sotoyobri katalaba seteye. Os olhos fechados nessa noite. Deus quer que você assuma o seu chamado. Para isso nós temos que olhar a nossa revelação de quem é Jesus. Sobre essa pedra, que Ele é o Cristo, edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Consequência de quem carrega Cristo. Consequência de quem carrega Cristo. Não tem nada no inferno que possa resistir Cristo na sua vida. Não tem nada no inferno que possa resistir a Cristo na tua vida. Não tem nada em nenhum lugar, nenhum canto dessa história ou da terra que possa resistir o Cristo na tua vida. Tá difícil no teu trabalho? Levanta a bandeira de Jesus Cristo na tua vida, porque não vai ter resistência. Não, você vai chegar lá e vai mandar, mas vai toda mentira, não vai prevalecer, nenhuma porta vai prevalecer contra a tua vida. Tem um macumbeiro na tua casa? Nenhuma porta vai prevalecer contra a tua vida. Você vai ver ela sendo convertida ao Senhor. Você vai dobrar teu joelho diante do Senhor. Você vai falar: Tu és o Cristo na minha casa. Uma coisa só eu quero. Eu e a minha casa vamos ser teus, Senhor. Salvação, salvação, salvação. Eclésia, é isso. É ministrar aquilo que precisa do reino. Eclésia, é chegar no lugar, olhar o ambiente e fazer a eclésia prevalecer pelo governo, pela realidade do Espírito. A tua oração, quando Cristo é o Senhor, abala o inferno. Quando Cristo é o Senhor, a tua oração abala o inferno. Com os teus olhos fechados no seu lugar. Eu quero fazer alguns apelos aqui. Jesus é a porta do reino. Jesus é a porta do reino. Querido, você não precisa de uma bênção. Você precisa reconhecer Jesus na sua vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você está aqui nessa noite, Jesus te trouxe aqui. Se você está aqui nessa noite, Jesus quer se revelar para você nessa noite. E se você quiser e desejar, Ele disse assim: Estou à porta e estou batendo. Sabe o que é isso? Está esperando alguém abrir. E aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear. Quando você abre a porta para o rei, a mesa do rei está à disposição para você. Quando você abre a porta do seu coração para Jesus, o reino está disponível para você. Eu não sei como está a sua vida, mas se você entrou nessa noite nesse lugar e você entende que você precisa de Jesus, Jesus é a verdadeira religião. Religião significa, vem da palavra religare. Sabe o que é religare? Religar o homem a Deus. Jesus é o único que pode ligar o homem a Deus novamente. Por isso, você nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, levante bem alto a sua mão, eu quero orar para você no seu lugar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica com a mão levantada aí atrás. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Liderança, rápido, por favor, todo diaconato. Quantos mais? Levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quantos mais querem Jesus na sua vida? Deus te abençoe, Deus te abençoe.